Aleluia, vamos abrir a palavra de Deus rapidamente. Aleluia, aleluia, aleluia. Você não está proibido da glória a Deus. Você não está proibido de dar aleluia. Você não está proibido de dizer que Ele é santo. Aleluia, porque a bondade do Senhor, ela, aleluia, nos seguirá. Mateus capítulo de número 6, versículo 32, foi colocado um tema que foi ministrado logo no início do culto, e é interessante que parece que a Elaine tinha combinado alguma coisa comigo, mas não foi nada combinado. Parece que o louvor, né, do Manuel foi combinado comigo, mas não foi combinado. E eu fico maravilhado como Deus é tão lindo, irmãos. Quando uma criança... Quantos anos, Fábio, que o Emanuel tem? 5. Ele canta assim, eu quero viver em santidade. Eu quero viver em santidade. Uma criança falando isso, irmãos. É muito lindo isso. E tudo que Deus vai falar aqui nessa noite está de acordo com tudo que foi ministrado nessa noite. Então, em Mateus, capítulo de número 6, versículo 32, diz assim: porque todas essas coisas os gentios procuram. Repita comigo, eles procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitas de todas as coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Buscai primeiro o reino de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pode se assentar falando com seu irmão e fala assim: você já tem. Se vai acrescentar é porque já tem. Se vai acrescentar é porque já tem. E nós começamos o culto ouvindo uma palavra tão poderosa dizendo: olha, é do céu que vem. Tudo começa do céu. Agora Jesus, ele começa a dizer: buscai primeiro o reino de Deus dos céus. Agora é muito interessante. Deixa eu pegar uma cadeira aqui, pastor. Se tem um reino, tem um? Se tem um reino, tem o quê? O rei, ele senta no? Para quê? Para governar. Ah, que coisa maravilhosa. O rei, ele senta no trono para governar. Quem governa pede a opinião de alguém? O rei, ele faz o decreto, assina, carimba e coloca o selo e acabou. Amém? E aí Jesus está falando assim: buscai primeiro o reino, que tem um rei que vai governar a sua vida, vai te instruir, vai te ajudar, vai te capacitar, vai fazer coisas grandes na sua vida. E nesse mundo nós temos dois reinos: o reino de Deus e o reino das trevas. O reino de Deus e o reino das trevas. A Bíblia diz que uma fonte não pode jorrar água limpa e água suja ao mesmo tempo. A Bíblia diz que não se pode servir a dois senhores, porque há de agradar um e aborrecer o outro. E aí Jesus fala assim: buscai o reino de... Ele determinou, ele especificou qual reino. E aí a pergunta que vem nessa noite para nós, nesse culto de missões: qual é o reino que nós estamos buscando? Deus, ele colocou no coração do homem uma vontade, um desejo pela eternidade. Hoje foi falado sobre o céu. Todos nós temos que ter dentro de nós o desejo pela eternidade. Se você não tem o desejo pela eternidade, como diz o pastor Santo, você está lascado. Se você não tem o desejo pela eternidade, você está lascado, porque você vai ter ela de qualquer jeito, ou com Deus ou sem Deus. Muitos viverão o tormento eterno, mas aqueles, aleluia, que foram chamados para as bodas do Cordeiro vão entrar lá e desfrutar daquilo que Deus preparou para nós. E aí Jesus, ele começa a dar algumas instruções, ele começa a falar com eles de algumas coisas muito importantes. E tudo dentro dessa palavra aqui, ele fala sobre a ansiedade, sobre o dia de amanhã. Ele começa a falar sobre os dois caminhos. E ele começa a dizer várias coisas que todas elas se encaixam no reino. Porque quem serve o reino de Deus, ele é orientado por Deus para fazer a vontade de Deus, para obedecer a voz de Deus, para aceitar o que Deus mandou fazer ou determinou, porque ele vive de acordo com a vontade de Deus. E é interessante que ele não fala somente de um reino, mas ele fala também da justiça. Porque o rei, além de determinar, além de assinar decretos, ele tem poder para julgar. Sabe o que que a palavra de Deus está dizendo para nós nessa noite de hoje? Hoje, quando o diabo ele quer nos acusar, Jesus chega e fala assim: mas eu comprei, é meu. Eu comprei, eu derramei um sangue por ele e por ela. E ele vai nos dando oportunidades, repita comigo, oportunidade. Oportunidade para quê? Para nos reconciliarmos com ele. Isso é para todo mundo, viu gente? Para todo mundo. Por que que a palavra diz? As misericórdias do Senhor são, está no plural, a causa de nós não sermos consumidos, mas elas se renovam todas as manhãs. Então ele dá oportunidade para nós todos os dias. Mas esse mesmo advogado que está lá diante de Deus intercedendo por nós, vai chegar um dia que ele vai ser juiz. E ele vai julgar com justiça. E aí, por isso que ele está ensinando aqui aqueles que estavam ouvindo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí eu começo a entender por que que às vezes a gente quer fazer alguma coisa e Deus fala assim: nananina, não. Não é isso. Escuta minha voz. Ouça o que eu tenho para dizer para você. É interessante como que Deus é detalhista. Quando Deus viu que a humanidade estava toda perdida, o homem estava corrompido, o que que Deus fez? Ele observou que havia um homem chamado Noé, que não tinha se corrompido. E ele deu ordem para ele construir uma arca. E ele falou: faz o seguinte, você constrói uma arca, entra tu e a tua família. Entra você e a tua família. Aí ele começou a construir a arca seguindo diretrizes, ensinamentos direcionados por Deus. Direcionamentos de um rei que estava prestes a julgar a humanidade. Mas Deus, como ele é bom, e nós cantamos aqui que ele é bom, ele vai usar o pastor Sandro, ele vai me usar, ele vai usar o pastor Ricardo, ele vai usar o Sérgio, ele vai usar o presbítero Fábio, ele vai usar o pastor Luiz, ele vai usar, né, o pastor William, ele vai usar um irmão, uma irmã, vai usar a pastora Roberta. Ele vai usar cada um de nós para ministrar uma palavra. É claro que cada um com uma particularidade, mas ele vai usar. Agora, cabe àquele que está recebendo a palavra ouvir e absorver exatamente aquilo que Deus está transmitindo através do profeta. Lá em Apocalipse, a palavra diz assim: olha, que os seus ouvidos estejam atentos àquilo que o Espírito diz às igrejas. E se você começar a olhar as cartas, inclusive foi lido um trecho de uma carta hoje, eram cartas às igrejas. Ou seja, instruções de Deus para que nós possamos nos colocar na posição de buscar o reino de Deus. Então, como que eu vou buscar esse reino de Deus? Como que eu devo buscar esse reino de Deus? Salmo 1. Vamos lá no Salmo 1. O que que diz lá no Salmo 1? Hã? Ele já começa falando, dando uma instrução. Olha aqui, Deus ele dá instrução. O reino de Deus não é aqui na terra, por isso que ele fala, não andei ansiosos por coisa alguma. Porque se você está achando que o seu reino está aqui, você está todo enrolado, está perdido. O que eu tenho para você é algo muito maior. É algo muito maior do que você imagina. Eu gostaria que um irmão com a voz forte lesse aí o Salmo de número 1. Deixa eu ver aqui até onde o versículo. Aleluia. Porque é instrução para que o reino de Deus seja estabelecido em nossas vidas. Aleluia. Até o versículo 2. Até aí já é o suficiente. Quem pode ler? Que coisa maravilhosa. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Primeira coisa, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, para que nós possamos alcançar o reino de Deus. E que se detém no caminho dos pecadores. Pastor, mas que palavra é essa para o culto de missões? Eu sou orientado a dizer através do Espírito de Deus, com quem você está andando? Aonde você está indo? O que é que está saindo da sua boca? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe o que é escarnecer? É falar o que não deve, o que não presta, o que não edifica. Se vai edificar, fale. Se não vai edificar, fique quieto. Porque o reino de Deus, será que aquilo que a sua boca está falando lá, quando você chegar lá, você vai falar? Será que o ensinamento que eu estou subindo em cima do altar, na hora que eu chegar diante de Deus, ele vai aprovar ou vai reprovar? Buscai primeiro o reino de Deus. Se existe um rei, existe um trono, esse rei, ele tem que governar na nossa vida. E é o mais interessante, mais lindo ainda. Se você for pesquisar a palavra de Deus, aleluia. Você vai ver uma coisa tão tremenda, tão maravilhosa, tão interessante. Que se você chegar... Porque um dia eu estava aqui no estudo bíblico, e o Fábio pegou muita gente aí no supetão, né? Fazendo pergunta. E no Salmo 118, versículo de número 8, que é o centro da Bíblia, exatamente, depois eu vou deixar você pesquisar quantos versículos tem antes e depois, mas ele é o centro da Bíblia. Salmo 118, versículo 8, diz o quê? É melhor confiar no Senhor do que no... Não está falando para você deixar de confiar, não, tá? O marido tem que confiar na esposa. Você tem que confiar no seu pastor. Mas aqui está falando alguma coisa muito forte. É melhor confiar no Senhor do que no... homem. Esse homem é qualquer homem. Eu estava ministrando esses dias sobre um estudo que Deus colocou no meu coração lá na célula. E eu estava falando que Deus venha guardar os nossos olhos daquilo que nós estamos vendo. Que Deus venha guardar os nossos ouvidos daquilo que nós estamos ouvindo. Que Deus venha guardar a nossa boca. Que Deus venha guardar os nossos pés. E nós temos que cuidar até para quem nós emprestamos o nosso ouvido. E hoje foi falado que o Senhor é bom, temos que pensar nas coisas do céu. Aleluia, que coisa maravilhosa! Filipenses capítulo 4, versículo 8, parece até estudo, mas não é. Isso é direcionamento de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vou deixar o pastor Ricardo colocar aí. Olha o que é que diz aqui. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, verdadeiro, não mentiroso. Tudo que é honesto, não desonesto. Tudo que é justo, não injusto. Tudo que é puro, não impuro. Tudo que é amável, não com falta de amor. Tudo que é de boa fama, não defamar ninguém. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. É palavra. Para chegar no reino de Deus, eu tenho que observar o que está escrito na palavra. Porque lá no Salmo 1 fala, e nela, na lei, ou seja, no direcionamento de Deus, no ensinamento de Deus, eu tenho que meditar de dia e de noite. Meditar não é ler, não. Se você ler e não meditar, não resolve nada. Você tem que meditar. Meditar vai me confrontar. Meditar vai fazer, vai me mostrar o quanto eu sou pecador e preciso de mudar. Quanto eu preciso de melhorar. Porque existe um rei. E ele está sentado no trono. E o centro da minha vida é ele. Mas sabe o que, que às vezes a gente faz? Ô rei, dá licença aí. Você senta no trono e quer governar. E aí você começa a tomar as suas decisões do seu jeito, da sua forma, do seu querer. Deus fala com você, mas você não dá ouvido, você não escuta. Você escuta todo mundo, menos Deus. Mas ele é rei. Ele quer governar. Não basta eu levantar minha mão e falar assim, ah, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Da boca para fora e amanhã eu continuo fazendo a mesma coisa. Pastor pregou aqui semana passada, o que Jesus falou com aquela mulher? Vai e não peques mais. Pastor, mas o que tem a ver isso com culto de missões? Tem a ver porque se você busca o reino de Deus, Deus vai te usar, mas Deus não vai te usar de qualquer jeito, não. Deus não vai te usar vivendo uma vida qualquer. Deus não vai te usar cheio de pecado e achando que se você não mudar, você vai continuar fazendo a mesma coisa. Deus pode até usar uma pessoa errada e que está continuando errando até o dia que a casa cair. Ai meu Deus, é forte isso aqui. Resultado não significa aprovação de Deus. Tome cuidado, a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser direito, mas no final é caminho de morte. Resultado, às vezes, não é sinal de aprovação de Deus. Às vezes, tudo está dando errado. Prova disso? José, do Egito. Estava dando tudo errado para ele. Deus faz uma promessa, vou governar, pastor Santo, vou governar. Aí vem os próprios irmãos dele, joga na cisterna. Vende como escravo. Aí ele vai lá, começa a se destacar. Aí vem uma endemoniada da mulher lá, do homem lá, e começa a seduzir ele e tal, não sei o quê. Ele, como ele é um servo de Deus, ele rejeita. E aí o que que ele faz? É caluniado e vai parar dentro da prisão. Tudo dando errado. Mas lá do céu, o rei já tinha assinado a carta, feito o decreto, carimbado e falado assim, está decretado, ele vai governar. Aí Deus faz o quê? O faraó fica todo desesperado porque ele teve sonho e ninguém consegue decifrar. Sabe por quê? Porque ele acreditou nesse reino aqui, ó, no reino de Deus e a justiça dele. Nós precisamos de acreditar na promessa de Deus. Nós precisamos de tomar posse dos milagres de Deus. Nós precisamos de mastigar essa palavra e absorvê-la todo dia, todo dia, todo dia, e falar: Deus, eu preciso de mudar. Eu falo isso com Deus. Eu preciso de mudar, eu preciso de mudar, eu preciso de mudar. Sabe por quê? O centro da minha vida tem que ser Jesus. Se eu pregar uma palavra que Jesus não estiver nela, eu estou fazendo igual essas pessoas que dão palestra, que falam de positividade, de coisas boas, só que eu sou diferente, eu fui escolhido por Deus, eu não posso fazer algo se Jesus não estiver no meio, gente. Se Jesus, eu sou muito criterioso a escolher louvor, porque o louvor ele tem que trazer adoração para Deus. Porque é para Ele, por Ele, que são feitas todas as coisas. E por que que você está ouvindo essa palavra nessa noite? Sabe por quê? Porque Ele te escolheu. Ele falou assim: apesar de eu ser rei, de eu governar, mas eu quero dizer para você uma coisa. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Mas eu não te escolhi para ir no culto, ouvir uma palavra, ficar quietinho, voltar para casa, fazer um convívio depois do culto, né? Que é bom. Voltar para casa, dormir, começar a semana e continuar do mesmo jeito. Não, ele falou assim: eu escolhi você para você ir. Para você dar fruto. Eu acho que você não entendeu. O Sérgio falou um versículo aqui tremendo. Muitos são chamados. Poucos são escolhidos. Aí ele fala assim: eu vos escolhi. Opa. Aí eu já começo: opa, que maravilha, eu sou escolhido. Sou escolhido, sou escolhido, sou escolhido, sou escolhido. No meio de tantos, Jesus fez o quê? Escolheu 12. 12. É porque um era mais bonito do que o outro, um era mais feio do que o outro. Não, escolheu 12. Inclusive o traidor estava lá. Mas ele escolheu. Mas ele escolheu o quê? Para ir, para anunciar o quê? O Evangelho. O que é o Evangelho? Boas novas, é o reino de Deus. E quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele fala: venha sobre nós o teu reino. Veja que todas as coisas se encaixam. Desejo pela eternidade. Vida de santidade, como foi cantada por uma criança aqui de 5 anos. Não se assentar na roda dos escarnecedores. Tomar cuidado com quem nós andamos, o que nós ouvimos, o que nós falamos. Porque a partir do momento que Deus ele começa a me direcionar, aí a partir daí eu tenho que ser boca de Deus. Para pregar o quê? As boas novas, uma boa notícia. Que um dia alguém chegou para o Sérgio e para o Alonso e falou assim: se você continuar nesse caminho, seu caminho é de morte. Ou você acha que alguém chegou para ele e fala assim: ô Serginho, porque as pessoas gostam assim, ô Serginho, olha, o negócio é o seguinte. Às vezes chegou para ele falando igual, às vezes ele fala aqui: ô rapaz, toma vergonha na cara! Aí, tá vendo? Às vezes, irmão, Deus ele fala com cada um de uma forma. E nós precisamos disso. Sabe por quê? Porque quando nós falamos assim: Jesus, governa a minha vida. Você quer mesmo, filho? Você quer ser governado por mim? Então, a partir de agora, você vai ouvir a minha voz. Eu vou falar coisas que você não vai ficar muito feliz, não. Às vezes, mas é pro seu bem. A Bíblia não fala assim: o pai que ama o filho não poupa a vara? Deus ama, Deus corrige quem ele ama? Então são palavras que às vezes vão nos dar um sacode, mas vão nos acordar, vai nos despertar e vai fazer com que nós possamos fazer uma análise. Eu estou buscando esse reino? A vida inteira a minha mãe, que foi a minha avó, ela falava, ela cuidava muito com quem eu andava. Sabe por quê? Se você anda com a pessoa que anda errado, a tendência é você andar errado. Uma hora você vai andar errado. Então nós temos que escolher com quem nós andamos. É por isso que quando você vê um homem ou uma mulher cheia de Deus, você cola nele, cola no pastor aqui e fala assim: eu não te largo não, não te largo. Elias e Eliseu. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ah, vão morrer? Vão, todo mundo junto. Ninguém pulou fora. Não, eu acredito num reino, ó, Nabucodonosor. Eu acredito num reino. Você é rei, mas... desculpa lá, mas esse reinado seu aí tá por fora. Não tem nenhuma comparação com o rei que eu sirvo. Se ele, porque eu reconheço que ele é rei, se ele quiser me salvar, ele vai. Mas fica sabendo, ó rei, se o meu rei, que é maior que você, não quiser me salvar, eu vou morrer. Isso é confiança, é certeza. E aí vem uma outra pergunta nessa noite. Porque Jesus, ele respondia perguntando. Porque é assim que o judeu faz. E outra pergunta nessa noite. Aleluia. Você está preparado? E se alguém chegar para você e falar assim: nega Jesus ou então morre? Pior ainda, nega Jesus, então mata o seu filho. Pastor, que palavra dura é essa? Eles tinham a certeza de que eles poderiam até morrer, mas o que Deus preparou para eles era muito maior. E eu quero finalizar essa mensagem com algo muito tremendo, que também encaixa exatamente, aleluia, com aquilo que foi cantado aqui pela irmã Beatriz e o Emanuel. Apocalipse, capítulo de número 21, que diz assim: eu vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém de Deus que descia do céu, aleluia, endereçada como a esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos todas as suas lágrimas. Aleluia! Está chorando? Está chorando? Está chorando? Ele vai limpar suas lágrimas. Sabe por que que eu pedi para deixar essa bandeira aqui? Porque eu me emocionei por causa dessa passagem, que João viu uma nova Jerusalém. É algo muito maior que nos espera. Vale a pena, irmão, pagar o preço por esse reino. Vale a pena ouvir a voz desse rei. Vale a pena dizer: Jesus governa a minha vida. Vale a pena dizer: Jesus, me usa. Eu sei, você vai ser caluniado, você vai passar por perseguição, você vai sofrer um monte de coisa, mas vale a pena. Você não precisa de ir na África para fazer missões, você pode bater na porta do seu vizinho e falar assim: olha, eu tenho uma boa notícia para dizer para você. Jesus te ama e tudo aquilo que você está passando aqui é passageiro. Então quero dizer para você, existe esperança. Sabe qual que é o maior testemunho? É o que foi falado aqui hoje: Jesus mudou a minha vida. Você não precisa saber pregar, você não precisa falar muito, mas você pode dizer algo para alguém que está precisando: olha, como Jesus mudou a minha vida, ele pode mudar a sua. Começa a me observar, você vai ver. Testemunho. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Tem um ditado popular, aliás, até fizeram um hino, né, falando que ele tarda, mas não falha. Deus não tarda, não, ele chega na hora certa. Tá achando que Deus tá tardando? Às vezes a gente fica meio revoltadinho, né? Oh, meu Deus, o Senhor fez a promessa. Ah, Jesus, e fica com birra. Vou falar com o pastor. A partir de hoje, pastor, eu não toco mais no louvor. Tá com birra com Deus. Aí Deus fala assim, ah, é? Tem certeza? Você tá achando que você é o bambambam? Eu levanto outro, coloco no seu lugar para fazer melhor que você, hein? Toma posição. Aí quando você que tem intimidade com Deus, escuta Deus falando, fala, opa, ô Senhor, desculpa lá, eu não vou falar isso mais. Porque às vezes a gente faz isso. Ah, eu não vou mais orar. Você vai perder a sua intimidade com Deus? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Interessante que vai ser acrescentado. Você já tem. Terminando, aquela mulher que era viúva que ia vender os seus filhos, ela tinha um pouquinho de? Um pouquinho de quê? Mas ela tinha. Ela tinha. Você tem. Coloque-se de pé no seu lugar. Eu gostaria que você colocasse a sua mão no seu coração agora. E comece a falar com Deus. Seja sincero com Ele. Fala, Jesus, será que é Jesus que tem sentado no trono? Ou você está sentando no lugar dele para tomar decisões? Será que você está meditando na palavra de Deus de dia e de noite? Mas meditando mesmo. E quando você erra, você falha, você tem a humildade de dizer, Senhor, eu errei, eu falhei, me ajuda. Eu não posso mais ficar assim, eu não consigo mais. O problema não é você errar, não é você pecar. Todos nós pecamos. A Bíblia fala assim, todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Agora o problema é não reconhecer o erro e falar assim, ah, deixa pra lá. Aquele ladrão que estava do lado de Jesus na cruz, ele não tinha como levantar a mão e falar, Jesus, eu te aceito como Salvador, mas as palavras que ele disse, e ele falou com o outro lá, olha, nós, realmente nós erramos, e é por isso que nós estamos aqui. Mas o que que ele fez? Ele não fez nada, fica quieto aí, ele não fez nada. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no meu reino, no teu reino. E aí Jesus olha para ele e fala assim, oh, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sabe por quê? Se cumpriu aquela palavra lá do Salmo 139 que diz que ele sonda o nosso coração. Que antes que uma palavra saia da nossa boca, ele conhece muito bem aquilo que nós estamos falando. Então aquilo que você está pensando agora, Deus está, aleluia, sondando o seu coração. Não adianta você pensar, pensa o que quiser. Deus está sondando aonde ninguém pode chegar, Deus vai e chega. Então quero convidar você que quer tomar uma posição agora, a partir de hoje. E falar, Jesus, governa a minha vida. Eu quero que você venha aqui na frente. Quero que você venha aqui na frente. E nós vamos orar por você. Deus, eu não consigo. Tem gente que vive a vida inteira dentro da igreja e não consegue ficar sem falar palavrão. Mas está na hora de mudança. Porque culto de missões é para isso. Eu sou hipócrita se eu falar. Ah, o culto de missões é para falar do que está fazendo na África e em outros países. E o que é que eu estou fazendo dentro da minha própria casa? Com as pessoas que estão do meu lado. Qual é o testemunho que eu estou dando para o Marcinho? Qual que é o testemunho que eu estou dando para minha esposa? Noé teve que construir a arca. Imagina se ele tivesse dado um mau testemunho, presbítero Fábio. Falado assim, filho, me ajuda a construir a arca? Ah, pai, vai dar certo não. Vai dar certo não. Então eu quero convidar você. Vem aqui na frente. Recebe essa oração e você vai sair daqui melhor. Se fosse para sair pior, eu não te chamava não. É para sair melhor. Aleluia, glorifica o nome do Senhor. Tá a primeira corajosa aí. Tem que ser corajoso para falar, eu quero mudança na minha vida. Eu quero mudar, eu quero mudar. Eu quero mudar, eu quero mudar. Eu quero mudar. Você vai ficar aí parado olhando? Você vai esperar o Senhor vir como juiz para te julgar ou você vai aceitar Ele como advogado para te defender? Porque Deus usou uma criança aqui hoje para dizer: eu quero as coisas do teu reino, eu quero as coisas do céu. Eu quero viver em santidade. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ei, lamana suri, lamana shai. Deixa o Espírito Santo de Deus te tocar agora. Deixa Ele te envolver agora. Se você não quer, eu só lamento. Porque eu tenho que fazer aquilo que Deus mandou fazer. Porque muitos pastores, pastor Ricardo, no finalzinho fica assim: quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar? E fica meia hora, mas Jesus não é a última Coca-Cola do deserto, o último fruto na feira, que pelo amor de Deus você tem que comprar, não. Jesus, Ele é rei, Ele governa. E eu tenho que aceitar aquilo que Ele faz na minha vida. Porque Ele já governa. Eu querendo ou não, Ele governa, Ele é rei. Eu também estou aqui, sabe por quê? Pastor Ricardo aqui, ó. Nós precisamos de mudança na nossa vida. Pastor Sandro falou aqui domingo passado: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Você vai ficar aí no banco esperando? O seu cargo na igreja, o seu título na igreja, o seu cargo lá no trabalho não vai te levar para o céu não, não vai fazer você entrar no reino não. O que vai fazer você entrar no reino é reconhecimento que Jesus é rei. E falar: governa na minha vida. Vamos orar agora. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o teu servo, o teu filho. Que assim como eu, nós reconhecemos que somos dependentes do Senhor. E se porventura, Senhor, nós temos falhado e errado, e não temos, ó Pai, deixado o Senhor governar como o Senhor tem que governar a nossa vida, nos perdoe e nos ajude a caminhar, nos ajude a fazer a Tua vontade, nos ajude, Senhor, a fazer o melhor para Ti, e nos usa, Senhor, para propagar o Teu reino, meu Deus, essas pessoas que estão aqui, Senhor, com o coração aquebrantado. Oh, meu Deus, recebe agora, recebe agora. Oh, Ramanasuriande Kalamanashai, oh, Remene Kalamanashai. Filha, o teu passado não importa, não interessa para mim, diz o Senhor. Eu estou cuidando de ti e eu vou fazer coisas novas na sua vida. Oh, Lamanashuriande Hai, eu escrevo uma nova história para ti, diz o Senhor. Eis que vou fazer coisas novas e coisas grandes. Oh, Lamanashai, porque quando você orou e falou assim: Senhor, eu não aguento mais, eu ouvi a tua voz. Eu ouvi a tua voz. E eu estou aqui nessa noite para dizer: tu és minha filha e ninguém pode te tocar. Rekalamanasuri andalamanashai. Dá um abraço nela. Dá um abraço nela. Xerebekolamai, eremanasuri andei, eremanasui.
Tu tens o chamado.
Tentaram matar o seu chamado, hein, irmã? Deus me mostra, você é uma mulher de oração. Mas tentaram, ó, matar o seu chamado. Se a senhora tivesse vindo aqui na parte da manhã, só ia falar assim, é, parece que estão sabendo da minha vida. Que o pastor Santo falou exatamente disso hoje. Tentaram matar o seu chamado. Mas Deus hoje te levanta, porque tu és guerreira de oração. Tu és uma mulher de Deus. E aí quando foi falado do reino de Deus, passou como se fosse um filme na sua mente. Passou como se fosse várias situações que você viveu. Eu sou profeta de Deus para dizer para ti nessa noite, não é um fim, porque aquilo que tentaram fazer contra ti e não conseguiu apagar, aquilo que eu já fiz na sua vida e aquilo que eu vou fazer. Sabe por quê? Eu só estava esperando você vir aqui na frente e dizer, Senhor, me ajuda. Aleluia. Recebe agora o toque de Deus. Recebe agora uma nova unção, fortalecimento. Deus te trouxe aqui para te fortalecer. Recebe o renovo agora. Recebe o renovo agora. Recebe o toque de Deus. Recebe a unção de Deus. Aleluia. Recebe a unção de Deus. Eu te escolhi, eu te remi, eu sou contigo na jornada, diz o Senhor. Porque a mesma coisa que tentaram fazer com a sua mãe, também tentaram fazer com você. Eu nunca te vi, e aliás eu nem sei seu nome. Mas uma coisa eu pedi ontem para Deus, porque nós da célula, nós fizemos um propósito com Deus até quinta-feira, de uma oração de meia-noite. E eu falei com Deus, eu falei, Senhor, se for para mim pregar amanhã, que o Senhor me use como o Senhor nunca me usou. Porque eu quero fazer a diferença. Todos nós precisamos de dizer isso para Deus, tem que ser ousado. E você é ousada, por isso que eu estou falando isso com você nessa noite. Porque você não tem medo de se lançar. Que quando aconteceu, algumas coisas na sua vida, você continuou se lançando, você não se acovardou. E você falou, Senhor, eu não importo porque eu sou a tua filha. Podem jogar pedra à vontade. Mas não foi para te matar. E te digo mais, porque Deus manda te dizer nessa noite: só se joga pedra em árvore que dá fruto. A pessoa vê aquela árvore lá e fala assim: ah, esse fruto é bom, vou jogar pedra. Tum. O fruto ele pode até cair da árvore, ele pode até ficar machucado. Mas quando você pega o fruto, ele continua doce. Ou seja, a essência de Deus, ela continua na sua vida, independente do que aconteceu. Oh Deus. Lai chore ande canta lai de menei ere manasui. Sabe uma das coisas que Deus mais ama? É coragem. Você não olhou nem para a esquerda nem para a direita. Você fez como Pedro. Quando Pedro estava no meio da tempestade, e eu falei com a pessoa hoje isso, pastor Sam. E ele falou, Senhor, Se é o Senhor, me mande ir até a ti, andando sobre as águas. Aí Jesus falou assim: sou eu, Pedro. Sabe por que Pedro entrou na água? Porque ele já sabia que era Jesus, porque ele conhecia a voz dele. E você sabe quando Deus fala com você. E você sabe quando não é Deus que fala com você. E é por isso que você veio aqui na frente, porque você falou assim: eu vou me lançar. Porque o Senhor está falando comigo. Não é por profecia, mas é com a palavra. Porque eu quero uma mudança na minha casa. É na minha casa que eu quero a mudança. E Ele vai fazer. Deus, em nome de Jesus. Assim como Ana estava ali chorando, porque não conseguia mais orar. Eu oro por ela agora, Senhor. E eu quero profetizar na vida dela a mesma palavra que Eli falou com Ana. Que seja feito segundo o querer dela. Deus, em nome de Jesus, completa a obra que o Senhor já começou, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Pode glorificar o nome do Senhor. Exalte a Ele, glorifica a Ele. Engrandeça a Ele. Fala: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Agora você ouviu a palavra, eu já vou devolver o microfone para o pastor. Falta 5 para 9 horas. Mas não saia daqui e esqueça de tudo aquilo que foi ministrado desde o início do culto. Se amanhã alguém te perguntar: e aí, como é que foi o culto ontem? Não vai falar assim: ah, o culto foi uma bênção. Aí não sabe nem o que pregou o pregador. Não sabe nem que louvor foi iniciado, foi cantado. Só sabe dizer: o culto foi uma bênção. Mas foi mesmo? Se foi, nós temos que propagar esse evangelho. Anunciar boas novas. Por isso que o culto de missões às vezes vai nos confrontar. Para quê? Porque Deus quer nos usar. Você está achando que você está aqui para esquentar a cadeira? Tá não. Jesus falou assim: ide, fazei discípulo. Fala assim: eu sou discípulo de Cristo. E vou fazer mais discípulos. Amém? Então receba o pastor Sandro, que é o nosso pastor dessa igreja. E o nosso pastor regional, né?